Boa tarde aos presentes na conferência de hoje, que tratará sobre a infidelidade e a fidelidade no contexto familiar. A conferência partiu de um convite do diácono Luiz, que estendeu então o convite a padres, a diáconos, a religiosos, a psicólogos e pedagogos que trabalham nesta área. O enfoque que nós daremos no nosso trabalho de hoje é via filosofia clínica. A filosofia clínica trabalha a partir de contextos nos quais a pessoa vive e das interações da pessoa com este contexto. Vamos então imediatamente ao tema. Peço a vocês, por favor, que anotem dúvidas, considerações, questões. Nós tivemos um pequeno problema de transmissão, mas que rapidamente um técnico que o Luiz chamou resolveu, a ponto de permitir o nosso trabalho, e eu agradeço. Eu converso com vocês de uma pequena península no extremo sul da Inglaterra. Estamos, portanto, distantes, mas muito próximos do ponto de vista do conhecimento e da afetividade. Estou residindo aqui na Inglaterra há alguns meses e aprofundado estudos, aprofundado interseções com os povos que estão no além-mar. Muito bem, quando nós consideramos a infidelidade no âmbito da família, e a fidelidade no âmbito da família, é usual que várias questões já se apresentem imediatamente. Por exemplo, se eu perguntasse a cada um dos senhores presentes como consideram esse elemento da fidelidade e da infidelidade no âmbito familiar, provavelmente vocês teriam histórias, às vezes muito próximas, que aconteceram com pessoas muito próximas a vocês, se não com vocês mesmos. Às vezes apresentariam casos que viram na literatura, no cinema, mas dificilmente vocês encontrarão, segundo as bases sociais da nossa época, exemplos promissores e felizes sobre este assunto. Além de trazer várias complicações, na nossa época, quando falamos em questões sobre infidelidade, é usual que logo se atrelhe a ela coisas como traição, como mágoa, angústias, desesperos, lares desfeitos e coisas dessa natureza. Espero que com o que vem a seguir, pelo menos algumas luzes distintas em torno deste tema possam alcançar vocês que trabalham com muitas pessoas, em consultórios, em aconselhamento, na paróquia, de modo que novos argumentos e direcionamentos possam complementar e conversar com o que já temos. Em filosofia clínica, quando lidamos com situações existenciais, o primeiro ponto que fazemos é observar a historiografia da pessoa no contexto dela. Dentro disso, o que o filósofo observará? Ele notará como foi ao longo da vida da pessoa, como aconteceram os acordos existenciais, como aconteceram as alianças existenciais ao longo da vida da pessoa. Por exemplo, uma aliança familiar foi mantida, uma aliança no âmbito da relação com os pais, com os irmãos, ela foi mantida? Como ela foi feita? O que aconteceu? Por vezes, essas alianças diretas foram corrompidas. A criança viu dentro de casa que o pai saía, voltava embriagado, tinha relacionamentos que a mãe tentava apaziguar, tanto para fora quanto para dentro do lar, para preservar a família. Algumas pessoas cresceram observando isso, vivendo essa relação. e aprenderam que, se por um lado isso causa muita dor, por outro lado traz muitas afirmações. Às vezes é uma maneira da pessoa mostrar que é livre, mostrar que ela transcende as regras que engessam uma sociedade, às vezes. Ou seja, há pessoas que aprenderam que a infidelidade ela não tem um traço negativo, mas um traço positivo dentro de uma sociedade, de um ambiente familiar opressor, de coisas assim. E alguns, inclusive, estão prontos a reproduzir esse padrão assim que certas condições surgirem na vida deles, na idade adulta. Claro que isso não esgota o problema e sequer serve como uma ilustração mais geral. É apenas um prefácio mostrando os primeiros elementos em torno disso, que foi a proposta do diácono Luiz quando me convidou, tratar da infidelidade no âmbito familiar. Mas além desta infidelidade, conforme o chavão clássico social caracteriza, existem nuances que trazem complexidades. Observem uma nuance indireta que traz essas complexidades. Por vezes, há famílias nas quais as crianças aprendem: olha, você deve ser fiel aos seus amigos, fiel aos seus irmãos, fiel à sua sociedade, fiel a você. Muito bem, a pessoa aprende tudo isso. Se há uma religiosidade, ela também aprende a fidelidade a Deus e outras coisas. No entanto, essa métrica reta que você mede com uma régua, com um compasso, com um esquadro, por vezes padece quando há situações dúbias, situações de seduções, por exemplo, que abrem um leque para a dubiedade. Vou dar um exemplo disso. Por vezes a criança aprendeu, e durante a adolescência também viu isso, a mãe, por exemplo, ser uma pessoa muito dúbia quanto à fidelidade. Por vezes, em ocasiões sociais, ela se enfeitava toda, jogava certos flertes para cima de homens casados, para outras pessoas, e isso não passava propriamente por uma traição, por uma infidelidade, mas com uma sedução por conta da vaidade. Bem, mas acontece que por esta porta da dubiedade muitas coisas passam e se deslocam. Quando esta criança então se tornou um adulto, um dia no Facebook, um amigo, uma amiga de trabalho começou certas brincadeiras dúbias, como há alguns recados mais íntimos, às vezes uma fotografia sobre uma paisagem que mostrava uma sugestão. E essa pessoa, que já vivenciou certas dubiedades e transitou por elas e sentia até uma certa atração pela dubiedade, só motivava, deixou que isso prosseguisse. Uma das questões que existe aqui é que não há propriamente uma régua, uma porta, um risco que você vai fazer no chão que dirá até aqui pode, porque não é mais o terreno seguro da métrica, é o terreno das dubiedades. E um dia, quando essa pessoa percebe, ela pode ter ido muito além daquilo que se considera razoável, condizente para os padrões do que ela considera ser fiel. E ela pode só se dar conta disso quando já está tão longe e já cometeu tantos atos que ela mesma consideraria nocivos, que então já é tarde demais. E ela está no amplo e profundo espaço daquilo que ela mesma considera infidelidade. Haveria estrada para retornar, caso ela queira retornar? Quais caminhos ela pode trilhar a partir de então? Como se precaver se isso não tem nada a ver com ela? Quem de nós estaria livre? Quem de nós poderia se garantir a ponto de dizer: comigo isso não acontecerá? Por vezes essas dubiedades nós não as percebemos. Elas ocorrem e vão se somando, e quando nos damos conta, elas já vão longe demais. Primeira parte da nossa conversa de hoje, vamos caracterizar os problemas. Na segunda parte, vamos ver que encaminhamentos são plausíveis diante disso que estamos observando. Mas para além desses fenômenos iniciais, existem outros. Existem fenômenos mais profundos que fazem com que o fenômeno da infidelidade e da fidelidade passem sem sequer a família, a pessoa e os amigos perceberem que isso está acontecendo. Ora, como isso é possível, dado que a infidelidade na nossa sociedade hoje é motivo de tantas controvérsias, de tantas famílias desfeitas, de tantos problemas existenciais? Vejam, vamos primeiro apontar alguns elementos ligados diretamente ao que a sociedade vai considerar infidelidade. Um homem tem na sua casa uma esposa e filhos. No entanto, ele mantém uma relação escondida, paralela, com uma mulher que ele conheceu quando foi à viagem para uma cidade vizinha. Isto, do ponto de vista social, hoje, pelas regras sociais dos homens, em cidades como essas em que vocês vivem, em Minas Gerais, é tido como infidelidade. Um segundo exemplo de infidelidade. Uma pessoa trabalha numa empresa, tem acesso a dados desta empresa e, no entanto, mediante favores, mediante remunerações escusas, ela cede parte desses dados para uma empresa concorrente. Isso, segundo os padrões da nossa época, constitui um ato de infidelidade. Um terceiro exemplo. Uma pessoa vai ao confessionário, fala certas coisas ao seu sacerdote, ou ao seu, se for o caso da terapia, ao seu terapeuta, e um dia, numa festa social, numa reunião à mesa, esse sacerdote ou este terapeuta, dependendo do caso, acaba numa brincadeira desavisada, deixando transparecer algo que lhe foi confiado, no caso do terapeuta, segundo um código de ética, no caso do sacerdote, segundo um ato de confissão. É gravíssimo. E isso passa também pelas nossas normas sociais vigentes como um ato de infidelidade. Muito bem, mas todos esses fenômenos aqui, até aqui, são muito visíveis. Vamos ver agora quando isso não é tão visível. Numa constituição social na qual vivemos, há muitas complexidades de várias ordens. Será que a injustiça social num país como o nosso, no Brasil, a injustiça social não é um ato de infidelidade? E eu não me refiro aqui ao governo com relação ao povo que o elegeu. Eu me refiro a nós, que estamos nessa conferência de hoje, nós não estaríamos sendo infiéis a quem anda na rua sem comida, a crianças com o pé no chão, a desabrigados, a indigentes, a idosos abandonados em lares de velhos sem qualquer, sem medicação, a pessoas que trabalham uma vida inteira e não têm a comida, o mínimo necessário para que possam viver com dignidade. Isso não seria uma infidelidade nossa, aqueles que possuem para aqueles que não possuem? Eu sei que cada um de nós não pode resolver o problema do mundo, não, mas qual é a nossa parte? Se é que existe uma infidelidade nisso, qual é a nossa parte? Aqui na Europa, hoje, a discussão, uma das maiores, é sobre a imigração. Alguns países resolvem acolher muitas pessoas, outros poucas pessoas. E há um apelo para a discussão em todos os níveis aqui. Esses dias, lendo um jornal inglês, li num artigo um argumento interessante. O articulista perguntava: quantas pessoas você pode receber na sua casa? Pessoas que não têm, que vêm de países vizinhos aqui e que estão em guerra civil e coisas assim e chegam aqui. Quantas você pode receber na sua casa sem colocar em risco o alimento da família, as condições? Porque você trabalha, você coloca o pão à mesa com dificuldade. Você pode receber 2 pessoas? Muito bem. Mas e se 10 pessoas baterem à sua porta? Você terá chuveiro para todo mundo? Terá cobertor para todo mundo? Eis uma questão. Então, quando falamos em infidelidade, será que não há infidelidades muito grandes que, quando cuidamos das pequenas, elas parecem se avolumar e acabam acobertando as grandes infidelidades existenciais? Será também que, ao tratarmos de uma infidelidade, ela tem relação com a outra? Ou são coisas completamente diferentes, são discussões diferentes e, portanto, as comparações já não cabem? Outro exemplo em torno disso, o desemprego. Ora, uma mulher, um pai, um homem que precisa sustentar sua família, bate às portas atrás de emprego, de dignidade, de poder pagar a luz da sua casa, de poder ter água na sua casa, de poder dar escola para o seu filho. Olha, não há aqui uma infidelidade quanto a esta pessoa, socialmente falando? Mas há muitos outros exemplos. Há infidelidades que não são tão gritantes por vezes. Claro, isso que eu estou falando constitui uma infidelidade. Por exemplo, subemprego pode ser também um ato de infidelidade. Dentro daquele conceito que eu iniciei a nossa conversa hoje. Então, se vamos levar a infidelidade muito longe, eu acho que, como filósofos, como pensadores, precisamos ver esses vários ambientes, esses vários aspectos, como eles funcionam, o que é possível fazermos e se não somos nós os infiéis com relação a esses quesitos. Eu falo hoje para um grupo de religiosos. A religiosidade é algo que nos aproxima muito do transcendente. Nessa nossa caminhada para o transcendente, não há muitos movimentos nossos que poderiam ser caracterizados como atos de infidelidade? Quando eu, diante do sacerdote, diante do templo, diante de Deus, professo e peço desculpas, quando eu me exponho, quando eu me coloco, posso eu estar sendo infiel com algo dentro disso? Por exemplo, por vezes não é meu momento de fazer esses movimentos. Por vezes o meu momento diante do transcendente é trabalhar para minha família, para meus amigos, e depois chegar diante do transcendente, ou concomitantemente. Também quando eu vou diante da igreja, das várias igrejas, e depois à rua, eu dou um contra-testemunho. Não estou sendo eu infiel quanto a esses elementos? Como houve aqui um problema técnico, vou parar aqui a gravação. Prosseguindo então, após um pequeno problema técnico, vamos prosseguir a transmissão. Estávamos falando de quando a própria aproximação em relação ao transcendente constitui, por vezes, elementos de infidelidade. Isso ocorre quando algumas pessoas, ao vivenciarem certas coisas no templo, negam essas coisas em suas vidas. Há pessoas que fazem isso não por um preceito moral ligado ao mal, ligado a uma intencionalidade, mas de maneira inadvertida, nem sabem que estão fazendo dessa forma. Mas agora eu preciso aprofundar ainda mais o que estamos vendo. Por favor, para isso, considerem a relação, a intercessão que cada um de vocês tem com pessoas próximas, que cada um de nós nós temos com pessoas próximas. Muito bem, e vamos colocar isso dentro do que estamos conversando, das fidelidades e das infidelidades. O que você aprendeu ao longo da sua vida? Vejam como aparecem certas questões no consultório. Algumas pessoas vêm ao consultório e nos dizem assim: Doutor, eu respeito minha esposa, eu sou um bom marido para ela, mas eu quero ser respeitado. Não adianta apenas eu respeitar, eu tenho que também ser respeitado. Esta pessoa nos fala de algo que aproximadamente poderia ser caracterizado, por vezes, como um escambo existencial. Um escambo, está fazendo negócios, comércio existencial. Algumas pessoas não são assim. Elas dizem, não, eu respeito meu marido, minha esposa, independente do respeito que ela tem por mim, do amor que ela tem por mim. Estou colocando isso apenas para podermos nos aproximar das relações de reciprocidade. Por vezes a fidelidade pedirá reciprocidade. Ou seja, um é fiel ao outro enquanto este outro for fiel ao um. A fidelidade está condicionada a isso. Para alguns é assim que funciona. Para outros, nós precisamos observar na clínica qual é o instrumento de reciprocidade, como funciona para ela a reciprocidade. Por exemplo, alguns somente exercitarão a fidelidade se primeiro, do outro lado, existir uma fidelidade com relação a esta pessoa. Bem, mas isso ainda é bastante próximo do que estamos acostumados a ver. O que vem agora é um pouco dilemático e exige um certo empenho na sua compreensão. Vamos considerar um casal no qual o rapaz cometeu o que socialmente nós consideramos uma infidelidade com relação à esposa, à noiva, à namorada dele. Só que, quando ele vem ao consultório, ele diz que foi ela quem lhe foi infiel. E, no entanto, ele não está mentindo. Como entender uma tal coisa? Como compreender isso? Ele, pelas normas sociais da nossa época, foi quem traiu. Ele, pelas normas sociais da nossa época, foi aquele quem cometeu a infidelidade. No entanto, ele, muito seguro e convicto, disse que ela o traiu. Vamos ver isso de perto. Quando você vai estudar a historicidade deste homem, olhe o que você descobre no caso específico dele, longe de qualquer universalização. No caso específico dele, você descobre que, durante todo o casamento, essa esposa foi negligente em vários aspectos com ele. Essa esposa praticamente o empurrou para os braços de outras mulheres. Essa esposa praticamente não cumpriu aquilo que foi jurado diante de um sacerdote, que eram elementos que ela deveria fazer, enquanto ele, pela historicidade, parece ter cumprido. Então, nesse caso, houve um ato de infidelidade em vários aspectos. Em vários aspectos. Infidelidade quanto à educação que deveria ter com ele. Ela várias vezes atirou coisas nele, objetos, gritou com ele, palavras chulas, coisa que ela jurou diante de um padre que não faria. Ela o distratou várias vezes. O humilhou várias vezes diante de outras pessoas. Ora, isso não é um ato de infidelidade? A infidelidade, ela abrange vários aspectos, como vimos lá no início da nossa conversa, nas ilustrações que fizemos. Então, ele trouxe ao consultório o quê? Que houve um ato de infidelidade dela. Ela quebrou arruinou a relação que eles tinham. E, portanto, quando ele saiu com outras mulheres, quando ele dormiu com outras mulheres, quando ele teve filhos com outras mulheres, ele não estava sendo infiel, porque já não havia mais aquela relação. Havia sido quebrada por um ato de infidelidade anterior. Então, o que ele estava fazendo nada tinha a ver com infidelidade. O que eu estou falando para vocês não é um jogo de palavras. São milhares de pessoas que argumentam de formas assim na clínica. Sobre vários aspectos, há esposas que na clínica nos contam que um dos filhos não é do marido, como ele pensa que é, e que isso não foi uma infidelidade. E elas justificam e argumentam de uma maneira muito plausível, segundo os próprios padrões que constroem argumentos como a infidelidade, colocando o terapeuta, a clínica e o que está em relação em dilemas às vezes muito graves. Mas ainda há elementos mais profundos que esses que estamos tratando. Quando falamos em infidelidade, até aqui parece que estamos falando apenas de duas pessoas. Mas será que é assim? Olhem, às vezes o ato de fidelidade para com uma pessoa é um ato de infidelidade para com várias pessoas. Vou ilustrar isso que estou dizendo a vocês. Por vezes, um pai é muito fiel, por exemplo, a uma das filhas que ele tem. Ele é um pai atento, amoroso, responsável. No entanto, essa eleição que ele fez com relação a um dos filhos dele, no caso uma filha, fez com que ele se sentisse desobrigado de tamanhas atenções e de tamanhos cuidados com outros filhos, sendo que com alguns dos filhos ele não só não foi um pai assim, como foi um pai opressor, julgador, censor, que acabou levando esse filho inclusive numa derrocada completa a utilizar álcool e outras coisas mais. Então, o ato de fidelidade que esse pai teve com uma filha ocasionou inadvertidamente, sem que ele mesmo se desse conta, essa infidelidade com relação a outros filhos dele. Nem sempre essas coisas funcionam em linha reta, e olhem os cuidados que precisamos ter para não sairmos por aí julgando pessoas, mutilando almas, por conta de uma regra pronta que diz fidelidade é isto, infidelidade é aquilo, e se você não couber nesta regrinha, então você é infiel. Isso é mutilar uma alma, é mutilar um coração, é mutilar uma pessoa. Porque há situações e atos que ultrapassam por vezes a nossa compreensão. Há situações e atos que quebram o nosso entendimento. E às vezes, achando que estamos agindo bem, estamos cometendo coisas muito graves e não sabemos. Às vezes sabemos, mas é uma escolha difícil entre várias coisas. Às vezes uma pessoa precisa ser infiel para que a fidelidade se construa. Vamos ver esse argumento. Como assim é preciso ser infiel para que a fidelidade se construa? Por vezes, vamos supor, você tem uma amizade de muitos anos. E você precisa dizer para essa amizade: olha, eu não confio em você, eu não acredito em você, eu não gosto do que você está fazendo. Esse amigo, essa amiga dirá a você: puxa, você não está sendo fiel com a nossa amizade. No entanto, graças a isso que você fez, essa pessoa corrige, ou você corrige coisas, e então a fidelidade se estabelece. Foi preciso primeiro que houvesse um ato de infidelidade, para em seguida surgir um ato de fidelidade. Agora, é evidente que muitas pessoas utilizarão isso que estamos tratando aqui com maus propósitos, não é? Alimentando e desculpando coisas que elas sabem que constituem erros existenciais, segundo elas mesmas o que consideram de erros, até perpetuando elementos não é? Utilizando de má fé, quando o que estamos tratando é no sentido de um entendimento. Em tudo isso ainda temos outras questões, mais graves. Por vezes, numa relação onde muitas questões ocorrem, muitas questões, com relação a uma mesma pessoa, você é infiel quanto a um tema e fiel quanto a outros temas. No bojo, na soma, na geometria dessas coisas, o outro pode tomar você por fiel e as coisas se caminharem bem a partir daí. Nem sempre esses elementos funcionam em linha reta, nem sempre eles são plausíveis e são óbvios. Para os casos óbvios, nós temos muitos caminhos já conhecidos. Posto tudo isso, agora vamos tratar das orientações. O que fazer? Quais caminhos diante de tantos elementos como estes? E olhem que, por uma conferência, eu não tenho como ir tão mais longe, até por questão de tempo. Mas considerem, por exemplo, outras complexidades. Uma pessoa pode ser fiel aos amigos, à sociedade, à família e profundamente infiel com relação a ela mesma. Ela pode ter se traído. Ela pode ter colocado uma máscara existencial, negado a sua própria essência para servir a amigos, sociedade, família e para ter se perdido completamente diante dela. Ao custo da própria mutilação existencial, ela se colocou para os outros. Isso não é uma infidelidade? Ela foi infiel a ela mesma. Para ser fiel aos outros? Outros não conseguem ser fiel a eles mesmos e com os outros. Há muitas, muitas complexidades sobre isso. O intuito aqui foi apenas alinhavar algumas delas. No âmbito da clínica, várias coisas surgem. Primeiro, há questões para as quais não cabe essa diferença, fiel ou infiel. Há questões que ultrapassam isso em muitos elementos. Eu vou desligar aqui o gravador e fazer uma parada, porque acho que vocês estão com problemas técnicos de novo. Prosseguindo então o nosso trabalho, estava ilustrando que muitas coisas em nossas vidas não dizem respeito a conceitos como fidelidade ou infidelidade. Inúmeras questões em nossas vidas. A questão é que, na relação com outras pessoas, há quem dimensione muitos elementos da vida como isso. Por exemplo, Observem, você é casado, você está com problemas existenciais. Ao invés de sentar com a sua esposa e contar a ela suas angústias, seus dilemas, por vezes você vai contar para uma colega sua de trabalho, com quem você trabalha há 5 anos, então você confia, gosta dessa colega, é uma amiga. Sua esposa pode entender isto como uma infidelidade, e dizer para você que era com ela, sua esposa, com quem você deveria partilhar estas coisas, e não com uma amiga de trabalho. Acontece que você não fez isso como um ato de infidelidade. Aliás, você nem consegue caracterizar uma situação dessa como algo de fidelidade ou de infidelidade. Por vezes, há dilemas quanto a categorias e critérios. Por exemplo, um velho pai está enfermo e está morrendo. Ele tem 8 filhos. Ele chama um filho, filho caçula, e diz: você vai coordenar os trabalhos, você vai dirigir a empresa, você é o novo presidente agora e eu passo todas as funções a você. Bem, o irmão mais velho e o segundo, eles vêm, e o terceiro filho, todos vêm ter com esse velho pai e dizem a ele que ele não foi um homem fiel aos princípios que ele passou aos filhos. princípios de progenitura, princípios de hierarquia familiar baseado em idade, ele não fez isso. E esse pai disse que com o tempo ele foi mudando e que ele privilegiou o critério da aptidão e que o mais novo é o mais apto. Ele estudou administração, ele tem mais jeito para os negócios e, portanto, ele escolheu isso para o bem da família, já que toda a família de 8 filhos, com mulheres e esposas, vivem desta empresa. No entanto, mesmo ele argumentando assim, estes filhos mais velhos dizem que ele foi infiel. Ele não agiu conforme a fidelidade que ele ensinou a eles. Observem que houve uma mudança de critério no meio do caminho e que alguns não aceitaram. Problemas assim costumam ocorrer inúmeras vezes. O filho caçula, por sua vez, não vê nisso que aconteceu qualquer coisa quanto à fidelidade ou infidelidade, mas uma decisão de cunho ligado à sensatez para a proteção de toda a família. Veja, ele tirou essa questão do âmbito da fidelidade e da infidelidade. Só que isso acarreta inúmeros problemas. Há pessoas que dirão não, isso precisa ser tratado do ponto de vista da fidelidade, da infidelidade. E o outro diz que não, não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Observem como a complexidade das nossas vidas fez com que temas que antes eram mais tranquilos e poderíamos colocar uma régua para limitar as coisas, agora encontrem muitos aspectos dilemáticos e de dificuldade. Uma outra pergunta que é importante colocar é o que há com a nossa sociedade, a nossa época, que um tema como este é tão relevante em muitos lugares ainda hoje? Não é? O que há nas nossas almas, nos nossos corações? Nós precisamos de regras, de elementos? A própria vida por si só, ela é fiel, ela é infiel ou ela não tem nada a ver com essas coisas? Somos nós humanos que, por conta dos nossos problemas, acabamos criando essas categorias, que muito mais são, por vezes, infiéis a nós do que nos fazem caminhar para as coisas que têm a ver conosco. São questões existenciais. No consultório, para cada caso, nós vemos o que fazer a respeito da estrutura interna da pessoa. Para algumas pessoas, questões como essas caminham para o lado do perdão. Para outras pessoas, caminham para o lado da dúvida. Para outras pessoas, isso caminha para outros lados ainda. Para cada caso, precisamos ver como isso se coordena. Hoje fizemos um prefácio a esse tema, a convite, e eu agradeço, do Diácono Luiz, sobre as questões ligadas à fidelidade e à infidelidade. Numa próxima ocasião, podemos aprofundar esses assuntos. Vou desligar aqui o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre isso que trabalhamos hoje.